E aí, pessoal, tudo bem? Eu sei que essa fala é da Renata, mas hoje ela tá com preguiça de começar. Meu nome é David.
Meu nome é Renata.
E hoje nós vamos falar sobre o caso de quem, Renata, que você trouxe pra gente hoje?
Hoje eu trouxe um elenco maravilhoso aqui, no caso, Juan Maicon da Silva Castro.
Meu Deus.
Que é lá de... Da onde que ele é? Ele é... É do Acre.
Esse lugar existe? Mentira, gente que mora no Acre. Pelo amor de Deus.
Vamos cancelar o David, pessoal do Acre, que tá me ouvindo agora?
Não, chega de haters, chega.
Então, eu queria falar que uma pessoa veio falar pra gente que o nosso podcast é muito chato. Então, tipo assim, não escuta, né? Bom, tem várias opções maravilhosas aí no reino de crimes reais, né?
É só sair, rapaz.
E, sinceramente, não precisa.
Pega o seu banquinho e vá.
Eu, por exemplo, não gosto de vários podcasts e eu não vou ficar na página deles falando mal deles, né? Tipo, pelo amor de Deus.
Falta de senso,
né? A pessoa faz bagulho de graça, dá mó trabalho pra fazer. Então, assim, se você não tem nada pra acrescentar, não for uma crítica construtiva, não vem encher o saco do meu saco, não. Porque eu não tô com paciência.
Ixi. Entendeu? Ixi. O negócio vai pegar fogo hoje, hein, gente?
Eu sou nervosa.
Vamos pra história.
Dois minutos. Vamos lá. Juan Maicon da Silva Castro, de 9 anos, nasceu no Rio Branco, no Acre. Ele era filho de Rosana Auri da Silva, que tinha 27 anos, e Maicon Lima. Ele foi diagnosticado com um leve grau de autismo. O casal se separou e a mãe, Rosana, fugiu do estado com Cássila Priscila, de 28 anos, com o qual mantinha um relacionamento. Enquanto ainda corria decisão sobre a guarda do Juan, o pai recorreu judicialmente e acabou ficando com a guarda do filho. As mulheres moraram com Juan e com uma filha de Cássila, em diversas cidades de Sergipe e Goiás. Até chegaram em Samambaia, Distrito Federal. Apenas 2 meses antes do crime, Rosana confessou ter decepado o pênis do Juan. Olha que tristeza. Em algum momento, em 2017, alegando que o menino queria ser uma garota. O ato foi feito sem anestesia e foi um procedimento caseiro. A fim de cobrir o ocorrido, a ida do garoto ao hospital foi interrompida por pelo menos um ano. Tipo, ela passou um ano aí evitando levar ele no hospital. E a mutilação foi confirmada por um laudo da PCDF e pelo Conselho Tutelar. Este também relatando que o garoto foi obrigado a manter relações sexuais com a filha da Cássila, que seria a irmã dele postiça, né? Então, onde eu tava, além de sugerir que as crianças viviam em cárcere privado e sem cuidados básicos como alimentação. O avô da criança, Francisco Chaga Castro, declarou ter procurado a criança que foi sequestrada por diversas cidades da região do norte. Ele também entrou com um processo por aguarda judicial, juntamente com o pai do Juan. Mas a mãe fugiu com o garoto durante esse processo. O inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal revelou que Juan recebeu 12 facadas de Rosana, a primeira feita enquanto o garoto ainda dormia, e as restantes com ele ainda na posição de joelhos, ao lado da cama. Exames periciais também concluíram que a cabeça da criança foi arrancada ainda com sinais vitais, ou seja, ele ainda estava com um pouquinho ali de batimentos cardíacos, né? Enquanto isso, a parceira da mãe, Cássila, preparava uma churrasqueira para amaciar partes do corpo do Juan. Gente, esse caso é muito pesado. E o corpo foi então movido pelas assassinas, tendo a perícia encontrado marcas de incineração pós-morte, né? Que confirmaram a versão fornecida pelas mulheres. O médico legista Christopher Martins concluiu, por meio de exames cadavéricos realizados, que a mãe chegou a arrancar toda a pele do rosto da criança para que ela não fosse identificada. Posteriormente, constatou-se que a mãe tentou fritar a pele. A autora ainda tentou retirar com faca os glândulos oculares do Juan, mas não deu certo. Christopher ainda relatou outros detalhes de lesões anteriores à morte, ou seja, quando ele ainda estava vivo, né? marca anterior à morte, confirmado por meio de estudo de cicatrizes de sequelas, foi a emasculação, a remoção do pênis, né? E a castração, a remoção dos testículos. Ambos feitos de forma artesanal e resultou em sérias consequências para o indivíduo, que é o Juan, que ainda estava com vida. Com a amputação do pênis, a uretra se retraiu e se formou uma vístula da uretra até a derme. Era por esse caminho muito estreito que o menino conseguia urinar durante esse tempo. Ele só urinava sob pressão e isso retira a qualidade de vida, além de fazer do caso algo cruel e doloroso. A investigação ainda foi capaz de mostrar a dinâmica do crime praticado pelas mulheres, onde elas teriam desistido de queimar ou cozinhar as partes do corpo da criança, voltando-se a distribuir as partes restantes em duas mochilas infantis, uma qual foi jogada dentro do esgoto através de um bueiro na quadra 425 de Samambaia. Os cômodos da casa foram lavados pelas assassinas após o crime, o que configura fraude processual no Código Penal Brasileiro. Em depoimento dado à polícia, a mãe diz que matou Juan porque o filho era um empecilho para o seu novo relacionamento, né? Já que ele lembrava o seu antigo vínculo com o ex-marido. Ela se referiu ao ato como necessário e reforçou seu ódio e nenhum amor pela criança. Pelo amor de Deus.
Mano, que vagabunda. Puta que pariu. Não dá. É sério. Muita maldade por maldade. Muita insanidade, velho. Não dá pra imaginar uma pessoa ser capaz de fazer isso, sabe?
Não.
O investigador e agente da Polícia Civil, Carlos André, considerou que o caso conservava motivações vindas de um fanatismo religioso exacerbado, assim como um profundo ódio pela criança, pois representava o passado afetivo da mãe e era um peso na vida das envolvidas. A demonstração de ódio da figura masculina como motivação também foi levantada pela Polícia Civil, que levou em consideração os maus-tratos sofridos pelo garoto. Durante a investigação do caso, as duas mulheres disseram ainda receber revelações divinas que influenciavam a rotina das crianças. Eduardo Fraga, professor de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também sustenta as ideias de motivação para o crime baseadas na missandria, argumentando que as mulheres também demonstram delírio. Abre aspas. No pensamento delirante, arrancar o órgão masculino seria uma forma de evitar que o garoto se tornasse um homem. Assim, elas poderiam supostamente salvá-lo ou proteger a si mesmas. Fecha aspas. Gente, não dá. Sério. Nada justifica.
Elas queriam arrancar o que representavam para elas a masculinidade do menino, né?
Meu Deus. Já para a psiquiatra forense e especialista em psicopatia Hilda Morana, avaliou que o crime não parecia ter relação com o relacionamento das assassinas. Abre aspas, né? Pela frieza do ato, a mãe só pode ser psicopata. Aliás, provavelmente ambas são psicopatas, fecha aspas, concluiu a psiquiatra, né?
É óbvio que elas tinham alguma doença, né? Não precisa nem ser um especialista pra ver isso.
É, normal essa pessoa não é, né? Acho que ninguém, de todos os episódios que a gente fez aqui, é normal, né? Se tá aqui no Crimecast não é normal, pelo menos eu acho.
É, se tá aqui, a gente tá falando sobre eles, né?
É, não é normal. O crime foi amplamente discutido nas redes sociais e alcançou grande repercussão nacional, estando em vários dos principais veículos de comunicação do país que deram cobertura ao caso, como o Jornal de Brasília, Folha de São Paulo, G1, UOL, Correio Brasiliense, Zero Hora, Isto É, R7, Época, Extra e Estado de Minas, entre outros. O Correio Brasiliense foi um dos primeiros a apresentar cobertura do caso. No blog assinado pelas jornalistas Ana Maria Campos, Malena Mader, Ana Viriato e Alexandre de Paula, o crime foi classificado como, abre aspas, o roteiro de um filme de terror, fecha aspas. O jornal chamou atenção para a vida de maus-tratos e torturas passadas pelo garoto, indeferindo que o caso não deveria ser esquecido e nem tratado como mais um inquérito policial. Isso é verdade, né, gente? Porque esse caso, meu Deus do céu. O Jornal de Brasília foi o veículo que mais se aprofundou na investigação do caso, chegando a enviar uma equipe a Rio Branco, no Acre. A editora do veículo, Vanessa Lippelt, juntamente com o repórter Olavo David Neto, conseguiu com exclusividade vídeos do momento em que as assassinas foram presas no local do crime e no qual a mãe, Rosana, detalhou como assassinou o próprio filho. A equipe do Jornal de Brasília também foi a única a ter acesso a todo o inquérito policial do caso. O jornal diário britânico The Sun dedicou a primeira página de sua sessão de notícias do mundo ao ocorrido, resumindo a investigação do caso e emitindo um aviso de sensibilidade no topo do artigo. Os tabloides britânicos Daily Mail e Daily Mirror também noticiaram o ocorrido. Ou seja, esse caso foi uma repercussão assim, internacional. Também não é pra pouco, porque olha que brutalidade, né, gente? O que você acha sobre esse caso, Renata? Qual que é a sua opinião?
Ah, já falei que eu não posso ter opinião aqui, né? Então, eu acho assim, que independente... Né, na época saiu em vários sites, né? O povo criticando elas e tal. E dando a entender como se ela... Se fosse um crime de gênero, né? Como se o relacionamento delas homoafetivo tivesse alguma coisa a ver. Eu acho que... E é óbvio que não tem nada a ver, né? Quando a pessoa, ela tem tendência a ser psicopata, ela é em qualquer meio que ela tiver. Tipo, não tem nada a ver o relacionamento dela, se fosse com homem, se fosse com mulher, se fosse com qualquer tipo de gênero, não tinha nada a ver com o que ela fez, né? Além dela ser mãe, ela negligenciou aí a vida toda o garoto, torturou ele por mais de um ano e meio aí, né? Que foi a época que ela emasculou ele. Depois de tudo isso, ainda matou e quis fritar o menino numa churrasqueira. Então, tipo assim, não tem cabimento as coisas que elas fizeram. E é crueldade por crueldade, como você falou mesmo.
Então, é muito perceptível que elas têm, sim, um traço de psicopatia, de alguma doença mental, e elas não podem retornar de forma nenhuma para a sociedade, né, gente? Porque... Meu, é muita crueldade. Acho que foi um dos casos mais cruéis que a gente viu aqui no Crimecast, eu acho. Pelo menos eu acho. Mas até agora, eu acho que pra mim é o caso mais cruel de todos.
Bom, acho que assim, todos são ruins, né? Muito ruins, porque mexer com criança, primeiramente que a criança não entende porque que ela tá passando por aquilo, né? Ela ainda não tem ainda aquele grau de entendimento que o adulto tem. E essa temporada vai ser muito pesada ainda, vai ter muitos casos aí até... Esse é o sexto, né? Ainda falta 4. E, tipo, a gente com certeza ainda vai fazer outra temporada sobre crianças, porque tem muito, muito mais casos de crianças por aí ainda, muito mais. E é extremamente pesado. É como mexer com o animal, né? O animal também não entende por que você tá fazendo aquilo com ele. Foi hoje que eu assisti um filme que... Eu não sei se você já viu falar desse filme, é um filme chamado Os Canibais, eu assisti no Amazon Prime, e eles tipo, colocam máscara de bicho, sabe? E se vestem como se fosse, tipo, vaca, coloca máscara de vaca, ovelha, e eles pegam pessoas e fazem com as pessoas o que a gente faz com os animais. Tipo, abater pra pegar carne, pra comer. Eles pegam as mulheres e engravidam elas pra elas gerarem leite. E eles pegarem esse leite, aí depois que o bebê já tá meio grandinho, eles vão lá e mata o bebê. Tipo, é horrível, sabe? Um filme horrível. E te choca muito. E depois, quando você olha assim, você fala, nossa, mas a gente faz isso com os animais. E eles não sabem por que a gente tá fazendo isso com eles, entendeu? E é que nem criança também, criança não sabe por que a gente tá fazendo aquilo, e tipo, é muito triste falar sobre criança, mas é muito necessário, porque é toda hora, é tipo, as vítimas mais frágeis, mais fáceis de pegar são elas, né, e tipo, então elas acabam virando praticamente 90% dos casos é sobre criança e mulher.
É, realmente, é foda, porque... Essa temporada, assim, eu acho que tá sendo a mais difícil pra mim fazer, porque não que os casos de adultos não sejam horríveis também, mas eu acho que criança, muita inocência envolvida, sabe? Então se torna um assunto mais difícil. Inclusive, não sei se vocês viram, galera, teve o caso lá de Campinas, não sei se você viu, Renata. O menino foi encontrado num barril, ele tava sendo alimentado apenas por fubá seco e casca de banana.
Sim, você viu que ele meio que não entendia porque ele estava lá. Ele ficava, eles me colocam aqui, mas não pode... Como que ele falava? Não pode saber que eu peguei alguma coisa para comer, mas eu tô com muita fome. E, tipo, ele tava lá, sabe? Nossa, cortou meu coração demais, gente. E, tipo, ele... Você vê, eu tenho... Pra quem não sabe, eu sou mãe, né? Eu tenho duas meninas. E, tipo, assim... eu fico olhando pra elas e elas são muito inocentes. Elas não entendem por que você tá brigando. Às vezes não entendem por que você tá brigando com elas e tal. E, nossa, é muita crueldade, meu Deus do céu. Eu fiquei chocada, as pernas dele, tava tudo deformada por tempo, né? E a cara de pau da mulher, você viu? Ele voltou, a polícia voltou pra falar com ela. E ela meio que ficou, não, mas não sei o quê. Aí ele falou, não, se você tá vendo tudo, você é conivente com o que tá acontecendo, né? Você tá permitindo que isso tá acontecendo, que isso aconteça. Se você não fosse conivente, se sua filha não fosse conivente, vocês iam ligar pra polícia e denunciar o pai da criança que tá fazendo isso. Mas se você tá aqui olhando, vendo e não tá fazendo nada, pelo amor de Deus.
É, o menino tava o quê? Com 27 quilos, meu. Isso é louco. Não dá, é muita maldade, muita maldade. Se você quer ajudar um podcast pobre, ajude-nos.
R$1, R$3 do cafezinho, o café tá R$3 agora. Você já ajuda a gente manter aqui e trazer mais episódio pra vocês, se vocês gostarem, né? Se não gostar, não escuta aquelas. Eu já tô nervosa. Se não gostar, não escuta. E se gostar e não puder ajudar, passa pra frente. É, fala pros amigos escutarem. É, dá 5 estrelinhas pra gente nas plataformas que tem estrela, que já ajuda bastante pra gente ficar lá no topo da indicação, né?
Inclusive, Renata, estamos muito felizes porque já estamos disponíveis na Deezer. Se você não tem Spotify, já estamos na Deezer, você pode escutar a gente por lá.
Sim, muita gente falava comigo sobre a Deezer, que muita gente usa a Deezer por causa da TIM, né? Da operadora TIM. Então, tá lá, então vão lá, escutem. E sobre o menino, eu ainda queria falar assim, que ainda bem que não aconteceu nada mais grave e que ele tenha um futuro feliz agora, né? Pelo menos sem tortura. Porque no Brasil, não sei se tá dando pra ter momentos felizes aqui, com essa política aí desgraçada. Mas, enfim, não vamos falar de política.
E, bora, Bolsonaro!
Gente, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que a gente tá... a gente tá tendo uma repercussão bem boa. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Segue a gente lá no Instagram, pra dar uma forcinha.
@crimecastbr. Não esquece de seguir a gente, que todo episódio novo a gente vai estar falando lá.
E é isso aí. Até o próximo episódio. Beijos pra vocês e falou.
Um abraço pra vocês, galera. Falou.